Estado Geral, com Diogo Schelp.
Hora de mais análise política. Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Tivemos ontem no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a conclusão do julgamento, né, de ações do PL e da coligação do PT que pediam cassação do mandato do senador Sérgio Moro, mantido o mandato por 5-2, vai haver recursos no TSE, mas vamos ouvir aí o que disse Moro lá no Senado depois dessa vitória.
Queriam criar regras novas para a fase de pré-campanha e aplicá-las retroativamente para cassar arbitrariamente mandatos. A Justiça deu uma resposta firme contra essa pretensão absurda. Ainda, e eu sei disso, um caminho pela frente. Mas eu espero que a solidez desse julgamento sirva como um freio à perseguição absurda que eu e minha família sofremos desde o início deste mandato. As mentiras, as acusações fantasiosas, as ameaças, até mesmo do crime organizado, não vão nos dobrar.
Bom, Diogo, 5-2 então lá no TRE do Paraná, quais as chances de Moro no TSE?
O Moro tem ainda um caminho difícil pela frente, não é? Ele foi eleito senador em 2022 com quase 2 milhões de votos. E quando a Justiça Eleitoral cassa um mandato de um representante eleito, ela está passando por cima da vontade popular. Então isso só pode acontecer quando há de fato uma irregularidade muito grande. E os juízes do TRE do Paraná entenderam que não foi possível provar que o fato de Moro ter feito uma pré-campanha presidencial sem sucesso, né, com todos os gastos que isso envolveu, que isso lhe teria lhe dado alguma vantagem na disputa do Senado no Paraná. Como disse o Moro, havia aí uma falta de jurisprudência, né, algo que proibisse a pessoa de ter tentado uma outra vaga em outro cargo. A verdade é que a prestação de conta de números políticos é uma bagunça no Brasil. As regras eleitorais são descumpridas o tempo todo e há muitos casos, muito mais graves do que esse, que não resultam em perda de mandato, né? E tem mais, né? Os partidos políticos eles também vivem desrespeitando a lei eleitoral. E aí, o que faz o Congresso? Vai lá e tenta aprovar uma anistia para todos. Então, o que se espera de qualquer decisão judicial, e isso vale para a Justiça Eleitoral também, é que ela seja técnica, que seja amparada no direito e não na política, e muito menos no desejo de vingança, né? A gente tem uma história aí atribulada do Sérgio Moro nos últimos tempos. Ele teve a sua credibilidade destruída pelos próprios atos, né? Ele era visto como herói no seu papel da Lava Jato, depois largou tudo para ser ministro do Bolsonaro, né? E que justamente havia sido eleito com mais facilidade porque o seu adversário Lula estava preso justamente por causa de decisões da Lava Jato. E aí veio o vazamento de mensagens de Moro, dos procuradores da operação, e eles foram questionados, os métodos deles foram questionados. Quer dizer, existe aí muita coisa a ser questionada e criticada na atuação do Moro, inclusive na decisão dele de largar a magistratura para entrar para a política. Mas, né, isso não justifica que você crie regras novas ou que tente encontrar qualquer motivo, qualquer justificativa para tirar o mandato de alguém que recebeu 2 milhões de votos. Então, o que vai acontecer para ele no TSE agora pode ser muito parecido com o que aconteceu com Deltan Dallagnol, o ex-procurador da Lava Jato, que foi eleito deputado federal. Ele teve o mandato dele cassado no TSE depois de ter sido absolvido por unanimidade no TRE do Paraná. E a acusação contra o Deltan era mais grave do que no caso de Moro. O Deltan ele teria se valido de subterfúgios, né, ao sair do Ministério Público e se candidatar a deputado justamente para escapar de processos por improbidade administrativa. Então, o Moro vai encontrar um cenário mais complicado no TSE do que no TRE, onde a vitória já foi apertada, e ainda mais se Alexandre de Moraes ainda for o presidente da corte, um cenário que dura aí até junho deste ano. Então, o PT e o PL, que são os dois partidos que entraram com ação contra o Moro, eles vão recorrer da decisão do TRE. O PT pretende levar o caso imediatamente ao TSE, para que chegue mais rápido possível lá na corte. E o PL pode ser que entre com recursos dentro do próprio TRE, com os embargos declaratórios, o que pode adiar o caso para a ida do TSE, que pode ajudar Moro, portanto, né? A partir de junho, depois de junho, a corte também vai ser integrada por André Mendonça, ministro do STF, somando-se a Nunes Marques, que são dois ministros indicados por Bolsonaro e que têm tido uma atuação muito técnica e ponderada em várias decisões deles no STF. E aí um outro fator que pode ajudar o Moro é o fato de que ele tem se aproximado de integrantes da cúpula do judiciário nos últimos tempos, né? Ele até se reuniu com o ministro do STF, Gilmar Mendes, recentemente. Também, durante a sabatina do Flávio Dino, ele não revelou seu voto, teve uma posição ali que até foi criticada pelo bolsonarismo. E há alguns aliados de Moro que conversaram até com o próprio Alexandre de Moraes recentemente, falando sobre a preocupação com a perda de mandatos de políticos da oposição. Então, nada disso é garantido, mas a gente vê que tem uma postura do Moro de aproximação, menos de confronto do que tinha o Deltan. Né? E o que se espera mesmo dentro de uma democracia é que o TSE tenha uma atuação ancorada no direito e não em desejos, como o expressado por Lula, tempos atrás, né, que confessou que gostaria de ferrar com o Moro. Não foi exatamente esse verbo que ele usou. Né?
Diogo, a gente está de olho também na escalada da situação envolvendo Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, mas uma discussão também que está transbordando para o Congresso Nacional. Né? Ontem a gente viu a Câmara dos Deputados querendo criar um grupo de trabalho para discutir essa nova proposta do PL das fake news e tirando do jogo o parecer e o deputado Orlando Silva, que foi considerado ali pelo presidente Arthur Lira como um debate contaminado pela polarização e não teria votos então para avançar. Vamos ouvir um trecho do que disse Lira.
A questão das redes sociais, não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com um esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streamings, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir à pauta. Nós estamos formando hoje um grupo de trabalho composto por parlamentares de partidos que queiram fazer parte da confecção desse tema. Vamos entrar em contato com o segundo deputado Elmar, o relator, o senador Eduardo Gomes, que parece-me que está discutindo um texto no Senado de inteligência artificial, para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas e ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando.
É curioso porque como se a situação tivesse melhorado muito, né? Desde o início da discussão sobre esse PL das fake news ou da regulação das redes sociais travado ali a partir do Orlando Silva, né?
Não, Carol, é realmente essa fala do Lira, olha... Não, eu vou te dizer, é muito surpreendente, né? Porque você tem um projeto de lei, né, que é de autoria do senador Alessandro Vieira, que foi amplamente discutido no Senado, teve a participação de muitos especialistas, inclusive contribuição de pessoas de fora do país que estudaram a regulamentação das redes sociais em outros países, né, da Europa, por exemplo, da Alemanha, que usaram esse conhecimento para ajudar na elaboração do texto que foi aprovado no Senado em 2020. Né? E aí você pega um texto bom, que pode ser melhorado, obviamente, e joga ele no lixo, né, com o argumento de que, enfim, estava difícil de aprovar. Né? E aí você cria um grupo de trabalho, o que significa, na prática, que não vai ter texto nenhum tão cedo. Né? Então, é realmente espantoso. O PL das fake news, ele foi realmente muito atacado pela oposição bolsonarista, principalmente, com a ajuda do lobby das big techs, das grandes empresas de redes sociais e de internet, com o argumento de que era um texto censório, de que criava censura. Mas isso não é verdade. Inclusive chamavam de PL da censura, né? Chamam ainda. Mas não é verdade, porque o objetivo da lei é coibir a ação de empresas ou grupos políticos que patrocinam o que eles chamam de atividades inautênticas nas redes sociais, que que é basicamente pagar para a criação de perfis falsos e para publicação e disparo em massa, né, de mensagens ou postagens sem identificação de autoria de conteúdo, que vai bem a favor da Constituição, que proíbe o anonimato, né, que defende que não pode haver censura e tudo mais, a liberdade de expressão, mas que não pode ter anonimato. Né? E isso e também tem mais, né? Tem esse PL, ele também previa algo que a oposição bolsonarista sempre reclamou, que cria mecanismos para que as grandes companhias de redes sociais elas criem procedimentos, né, para que as pessoas possam recorrer quando elas têm um conteúdo retirado do ar por causa das regras, né, da própria empresa, da própria rede social. Então as pessoas, muitas vezes, elas têm um conteúdo retirado do ar indevidamente, injustamente, e não tem como recorrer. E esse texto, ele também previa essa possibilidade, né? Então, a gente vê isso. Na prática, o Arthur Lira está enterrando esse projeto e ele está dando uma vitória para a oposição bolsonarista. E mais, ele faz isso em grande parte porque ele vive um embate com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que vem defendendo, né, essa regulamentação das redes sociais por meio de um texto que já foi aprovado no Senado. E o resultado disso, vejam só que ironia, é que Arthur Lira acaba jogando no colo do STF a decisão de regular as redes sociais, né? Porque é algo que já está sendo discutido no STF e pode começar a ser votado, a ser julgado, já que provavelmente com esse grupo de trabalho criado por Lira vai levar muito tempo para que se tenha um novo projeto de lei para regular as redes sociais.
Tudo bem, esse foi o Diogo Schelp. Sexta-feira ele volta aqui ao Jornal Eldorado, mas as colunas de hoje e todas as outras você pode conferir no estadão.com.br, no radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até sexta.
Até mais.